chamada semeadura. Deus colocou esse tema no meu coração essa semana. Eu estou lendo um livro sobre semeadura. São três livros dos mesmos autores. E ele vai trabalhar a semeadura, ele vai trabalhar a escolha. E Deus começou a ministrar o meu coração, porque muitas vezes nós temos o pensamento, a mentalidade da escassez apenas. A gente fica preso a uma questão da escassez. E aí Deus está derramando tantas bênçãos sobre a sua vida, e você ainda tem a coragem de dizer assim: eu não mereço isso. Isso, Deus, para aí, porque eu estou sendo muito abençoado. Olha, tem gente que faz isso, você sabia? Só que foi Deus que abriu os céus. Não foi você que abriu. Foi Deus que derramou. Deus que está com o depósito dele sendo derramado, sendo abençoado sobre a sua vida. Algumas coisas aconteceram, Deus viu, Deus se agradou e Deus optou em te abençoar. Então não reclame, não peça para parar, porque quando Deus te abençoa, é um movimento de Deus para você abençoar o próprio reino dele. Ou seja, outras vidas, outras igrejas, outras pessoas. Isso flui daqui de dentro e isso vai jorrando na vida de tantas outras pessoas. Mas às vezes nós retemos isso, nós fechamos isso. Ao invés de nós semearmos, nós retemos. Nós não somos liberais. Nós temos um coração liberal, um coração amoroso, um coração generoso. E isso traz consequências para nós. Por isso, algumas verdades que eu queria ler nesse início aqui para você. Preste atenção. O objetivo da semeadura, irmãos, é também estimular o crescimento. O desejo de crescer em termos espirituais está no cerne do que significa ser cristão. Diga assim: todo cristão precisa crescer. Toda igreja precisa crescer. O organismo vivo precisa crescer, gera crescimento. Célula do seu corpo produz células e vai, você vai crescendo, você vai amadurecendo por dentro, seus órgãos ficando mais resistentes, mais fortes. Como seguidores de Jesus Cristo, todos nós estamos em uma jornada, e essa jornada envolve crescimento contínuo. Se você não deseja crescer como igreja, como povo de Deus, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo rega, Paulo planta, Apolo rega. Mas quem é que dá o crescimento? Deus, Cristo, Espírito Santo. Então, o dono do crescimento tem que se governar, tem que governar a sua vida. Então, se você não quer crescer, isso eu digo em todas as áreas, não só a área espiritual. Se você não quer ser desenvolvido, é o tema da igreja do ano. Se você não quer crescer, deixar de tomar a mamadeira para depois comer comida sólida, comida parruda, você está com os dias contados. Você não vai suportar os ventos contrários, você não vai suportar o dia mau. À medida que crescemos em fé, confiança e submissão em serviço e devoção, seguimos mais adiante no caminho para o qual Deus nos chamou. Então, se você teve um encontro com Cristo um dia, que a graça te alcançou, não é isso que está escrito na palavra de Deus? Salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi você que achou Cristo, foi Cristo que te achou. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Estamos em uma jornada de quebrantamento à integridade. Se você reparou bem, nos últimos domingos, isso já tem quase 2 meses, nós temos pregado aqui até os pastores convidados, que estão pregando, eles estão falando sobre quebrantamento, sobre renúncia, eles estão falando sobre abrir o coração. Há um trabalhar do Espírito dentro da igreja nesses dias. Nós fomos trabalhando e continuaremos trabalhando isso hoje. É você olhar para o seu passado e dizer: O meu passado está na cruz. Eu tenho uma identidade em Cristo. Eu quero ser desenvolvido. Eu quero que Deus trabalhe na minha vida, no meu casamento. Eu quero crescer. Eu quero romper. Eu quero ir além. Esse é o propósito nesses 2 meses. Por quê? Porque a igreja está sendo preparada para esse seminário que nós vamos trazer aqui em agosto, de libertação. Após esse seminário, nós vamos trabalhar uma série sobre heranças. E aí eu quero que você entenda algo no seu coração. Ainda há crentes, filhos de Deus, dentro da casa de Deus, como aquela mulher encurvada, presa há 14 anos por um espírito, por uma enfermidade. E foi Cristo chegar naquele lugar e aquela mulher foi liberta. Uma filha de Abraão. Então nós precisamos entender que o quebrantamento, ele me leva à integridade. Diga assim, quebrantamento me levará à integridade. Amém? Todos buscamos restauração completa nos relacionamentos em nossas vidas. Pastor, eu tenho dificuldade com as pessoas da minha família. É? Resolve enquanto vivo, porque depois que morrer você vai ficar com culpa no coração. Tem que resolver logo. Não, pastor, essa pessoa me feriu, essa pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Pois é, o que Cristo fez por você? Onde que Cristo foi parar por essa dor aí, por esse pecado aí, por essa transgressão? Na cruz. Então, quando eu olho para essa verdade, eu percebo que estamos em uma jornada clara de restauração de relacionamento. Isso é importante. Mas estamos também em uma jornada da separação para a intimidade. Diga assim, separação para a intimidade. Deus está chamando cada um de nós para uma intimidade mais profunda com Ele. Estamos em uma jornada da passividade para um compromisso implacável com a obra do Senhor. Diga assim, passividade dará lugar ao compromisso implacável com a obra do Senhor. Sabe qual é o nome disso? Discípulo. Quem é discípulo tem compromisso implacável com a palavra e com a obra de Deus. Então, se você quer crescer, essa é uma boa igreja para você permanecer e estar aqui hoje. Porque nós crescemos e nós vamos para esse mundão pregarmos o evangelho que nos governa. Então é crescimento, capacitação, vem de Deus na minha vida e eu vou para fora para jorrar no próximo. Se você está retendo, você está em pecado. Se você está segurando, você não está sendo um bom filho de Deus. Porque aquele que é filho de Deus proclama daquele que o governa. Quem te governa? Cristo. Então fale de Cristo. Quem te governa? O Espírito Santo. Fale do Espírito Santo. Quem te governa? Deus Pai. Então começa a falar mais de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, por onde você passar. E você verá as manifestações do poder de Deus naquele lugar. Quantos querem experimentar isso? Ilustração. Eu fui fazer o velório do irmão Roque. Quem é que orou pelo irmão Roque, papai da Cris? Temos um grupão aí que orou. E aí a pessoa pode falar assim, pastor, mas ele morreu. Olha, irmãos, quando uma pessoa, mesmo idosa, entende o propósito de Deus, até mesmo no dia mal da enfermidade. Esse homem teve um problema crônico no seu pé. Crônico. O pé dele, as imagens chegavam para mim pela Cris, e os médicos diziam assim, tem que cortar. Tinha um corte que pegava entre o dedão e descia até a metade do pé. E aquilo estava em carne viva, aquilo estava tudo aberto. Não fechava por nada, não cicatrizava por nada. Ela trouxe o nome, trouxe os negócios, a gente começou a orar, mobilizamos a igreja, eles começaram a orar, a jejuar, a buscar a Deus. Eu fui visitar o seu Roque recentemente. Eu falei assim, seu Roque, tira o pano aí. Tirou o pano. Cicatriz. O Senhor sabe quem foi que curou o Senhor. Não precisou cortar pé nenhum. Foi curado. Os médicos assim, era impossível. Assim, a gente sabia disso. E passou nessa conversa que eu tive com ele, assim, seu Roque, quem curou o Senhor? Jesus. Seu Roque, quem foi o remédio para suas dores? Jesus. Seu Roque, quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Oramos com ele, ele confessou a Jesus, ele entregou sua vida a Jesus, e foi uma coisa maravilhosa. Dois dias depois, eu estava em viagem, a Cris mandou mensagem, pastor, ele caiu, quebrou o fêmur, está no hospital. E o câncer voltou. Ele estava com câncer, o câncer voltou. Oramos com a família, começamos a dar suporte, o pastor Tuninho foi lá visitar, intercessão orando, e ele foi piorando. E até então a filha chega mesmo assim, pastor, os médicos já entregaram, ele não pode nem voltar mais para casa, ele vai ficar no hospital, e ou são horas ou são dias, ele vai partir. Preste bem atenção nisso. Esse homem poderia dizer assim, acabou. Está no leito de morte, irmãos. Mas olha como que Deus trabalha com coração, com solo. Bom. Esse homem diz assim, reúna os filhos, tragam todos, traga a família. E no dia anterior eu fui visitá-lo e eu cantei com ele lá. Qual você acha que foi a música que ele estava cantando lá no hospital? Você não sabe, claro. Mas era, quão grande é o meu? A família acompanhou o culto e pegou o áudio, fez um corte e mandou e colocou no quarto. E ele começou a cantar, e a filha começou a cantar, outra filha que a gente começou a cantar. E aquele quarto começou a ser cheio de adoração. Aonde há adoração, Deus se manifesta. Os filhos voltaram. Tinha lá, eu pedi autorização para a família para fazer isso, porque eu fiz o velório deles ontem pela manhã. Dele, ontem pela manhã. E ela autorizou a falar isso. Tinha irmãos, tinha questões de confusão. Irmãos, ele reuniu a família toda. A família se perdoou. Eles voltaram, pediram perdão de tantos anos, com problemas, enfim. E foi uma coisa linda e maravilhosa. Naquele dia, ele estava com dificuldade de dormir. E ele falando comigo, eu falei assim, eu só queria descansar, pastor, só queria dormir, um sono. Eu falei assim, meu amado, essa noite, ele já estava tomando morfina já, essa noite o senhor vai ter o sono do justo. A Bíblia diz que nós podemos ter o sono do justo. Então o senhor vai orar comigo, diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele começou a orar, ele começou a orar, ele começou a orar. Quando dava, às vezes, uma hora e meia de sono, ali dormindo, ele acordava, o pulmão dele engasgava. O que você acha que aconteceu no dia seguinte? 7:30 da manhã, a Cris me manda mensagem. Pastor, o meu pai dormiu com um sono do justo tão profundo que eu pensei que ele tinha ido. Acordei apavorado e ele estava lá dormindo. Dormiu a noite toda, sem dor. E aí, reúne a família, tem todo o movimento de perdão, toda a restauração. E passa alguns dias, o seu Roque vai. Um avivamento foi ontem o velório dele, o enterro dele. Pensa um avivamento. Os filhos e as filhas se alegrando. O mesmo chorando, entendendo que havia o quê? Um propósito. Que havia o quê? Algo maravilhoso. Que havia o quê? Algo de que se cumpriu um propósito naquele lugar. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O seu Roque foi aquele homem que semeou, enquanto vivo, o amor, a graça, perdão. E aí houve o quê? Colheita. Diga assim, quem semeia vai colher. O seu Roque pôde, enquanto vivo, colher filhos restaurados. O seu Roque pôde colher, enquanto vivo, movimento de Deus agindo com cura, com restauração daquela família toda. E ontem, lá naquele enterro, não havia aquele desespero. Ah, ele se foi. Não, havia o quê? Ele cumpriu um propósito. Dói a partida dele, doeu em mim, mesmo não conhecendo tantos anos, mesmo vendo ali o mover de Deus, mas a família toda entendeu que ele cumpriu um propósito. Isso é poderoso. E é por isso que o chamado do semeador, ele envolve algumas verdades. Desejo pela transformação. Foi isso que o seu Roque quis. Mentalidade do reino e não mais da escravidão do império das trevas. Foi isso que ele quis. Ter um coração de mordomo e concentrar-se em cultivar corações que alegremente se tornarão mordomos. O que eu recebo, eu semeio na vida do outro. O que eu tenho, eu quero compartilhar na vida do outro. Deus está mudando esse espírito, me dando esse espírito de mordomo. Eu quero que outros sejam mordomos fiéis. E crescer como semeador é também inspiração para outras vidas a se tornarem semeadores no reino de Deus. Por isso, a Bíblia me mostra inúmeros textos. Olha que interessante. A respeito do que Deus vai falar a respeito do princípio da lei da semeadura, para tratar a respeito da generosidade. Deus traz na sua palavra textos como princípio ou princípios de uma lei de semeadura para que você compreenda e exercite a generosidade. Olha só, por exemplo, a parábola do semeador em Mateus 13, não precisa abrir. Mas Deus vai falar de alguns solos e a mesma semente. Deus não tem várias sementes. É uma semente, é a semente. A semente é a palavra de Deus. E os corações? Vários. Jesus falou sobre a semente que caiu à beira de um caminho. Esse é um solo. E solo na Bíblia envolve terra, envolve coração. Essa semente caiu à beira do caminho. E essa beira do caminho revela o quê? Corações resistentes, feridos, pisados. Acolhem orgulho, ferimentos. E vão se tornando resistentes à própria palavra de Deus. Então, se você tem um coração que está aí como à beira do caminho, a palavra é ministrada. Mas tem tantas feridas, você não vai guardar. E aí virá o inimigo e vai roubar essa semente. Na hora que você sair daqui, ou às vezes até aqui dentro mesmo. Jesus vai falar de um solo pedregoso. O perigo de viver na superficialidade. Todo dia superficial. Corações angustiados por causa da perseguição do evangelho. Vidas sem profundidade não resistirão às pressões da sociedade. A semente da palavra é lançada no seu coração como solo, mas porque você é tão superficial, você está sempre no raso ali. Você não consegue meditar dia e noite na palavra de Deus, você não pega a Bíblia, você não lê, você não tem um tempo de qualidade com o Senhor. Na hora que a mensagem for proferida e declarada sobre a tua vida, você não vai conseguir guardar no seu coração. Porque a tua mente, o teu interior está com tanto alimento desse mundo, com tantas coisas, que não teve espaço para a palavra de Deus. Mas ele fala também sobre os espinhos, o perigo de viver aprisionado pelos interesses da vida. Tem gente que anda cercado de espinhos, e a qualquer espinho te machuca, te fere. Mas isso tem a ver com o quê? O perigo de viver aprisionado pelos interesses da vida. E Cristo vai falar isso: olha, tem tanta gente preso nesse sistema de interesses pessoais que são como espinhos. E aí a mensagem vem, a semente vem, mas ela não frutifica. Por quê? Porque você está preso nesses espinhos. Jesus vai falar, irmãos, do último solo, que é o solo bom. E é esse solo que eu quero falar hoje, nessa manhã. Porque eu vou te falar de uma igreja, ou das igrejas hoje da Macedônia. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 5. Essa igreja, ou essas igrejas, entenderam o propósito, o chamado de ser semeador. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus conheceu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Irmãos, quando a gente fala de semeadura, um coração, um solo bom, nós falamos de um reconhecimento de um povo que entendeu quem Deus é, que está escrito nos dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então você tem dois motivos, pelo menos, para ser um semeador. Primeiro, porque Deus é o dono da sua vida e porque você o ama de todo o seu coração. Quem é que ama o Senhor de todo o coração? Amém? Então esse já é um motivo de você ser um semeador. E segundo, porque esse mesmo Deus envia o Filho em nosso favor. João 3,16 vai dizer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, semeou, foi generoso, cumprindo um propósito. Ele oferta o Filho. Abraão vai ofertar o Filho no altar. E aí Deus fala assim, não, não mate. Nesse exato momento aparece o cordeirinho. Deus estava substituindo o cordeiro no lugar do filho de Abraão. Era para nós estarmos naquele lugar. Deus substitui, coloca o filho em nosso lugar. Ou seja, você já teria dois motivos para você entender a lei da semeadura e da ceifa. Porque Deus te dá as coisas. Deus concede você um trabalho. Deus concede você uma família. Deus concede você de viver nesses dias. E é diante disso que eu entendo que por eu viver para Ele e por Ele são todas as coisas, a minha vida, a minha mente, o meu coração, a minha casa, o meu trabalho, tudo que eu tenho é dEle e tudo que eu sou também pertence a Ele. Essa é uma verdade, são verdades para a sua vida. Só que essas igrejas aqui, irmãos, elas têm que nos ensinar algumas coisas nessa manhã. Então eram as igrejas, eram algumas igrejas da Macedônia. Naqueles dias, irmãos, falando especificamente aqui do capítulo 8, alguns profetas desceram a Jerusalém para a Antioquia. Um deles se chamava Ágabo. Levantou-se pelo Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Havia um império romano. Levanta um profeta, naquele contexto Ágabo, e diz assim, olha, virá um tempo de escassez sobre a terra. Virá um tempo de fome. E aí você olha para um quadro desse, você quer fazer o que com um cara desse? Você fala assim, vamos lá em casa, eu vou te levar para você comer um pouco lá em casa. É um homem de Deus, com uma palavra dessa, é um homem de Deus. Né? O profeta do caos. Você não faz isso. Mas não dá vontade, às vezes? Assim, vem cá, porque você também não tem uma palavrinha boa, não? Só que o texto vai dizer que levantou-se pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa. Muitas vezes, palavras, direcionamentos, profecias, declarações proféticas, não nos agradam. Mas entenda que muitas dessas, o Espírito Santo usa pessoas. Quem é que usa essas pessoas, irmãos? O Espírito Santo. Então, muitas vezes a palavra é indigesta, como Jeremias tinha que fazer. Deus colocava a palavra na boca dele. Em outros momentos, Daniel. Em outros momentos, Joel. Em outros momentos, Obadias, Jonas, Miqueias. Só que não era só a palavra direcionada dessa forma. Também tinha o quê? Um apontamento de restauração. Dá para vocês mudarem, dá para vocês crescerem, dá para vocês começarem a semear atitudes boas, dá para vocês verem obediência, dá para vocês saírem da corrupção e entrarem na integridade, dá para vocês experimentarem quebrantamento e verem obediência, dá para vocês saírem desse espírito de miséria, de escassez de espírito e vocês andarem guiados por Deus. Essas mensagens foram pregadas. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. O profeta traz uma palavra de que haveria fome sobre essa região aqui da Macedônia. O que é que os discípulos fazem? Nós vamos providenciar algumas coisas. Presta atenção nisso. Algumas pessoas vão dizer que o Brasil, que Curitiba, que Paraná, vão falar um monte de coisa a respeito de tempo de crise, de tempo de crise, de tempo. Você viu agora aí como é que está o PIB, você começou a ver como é que estão as questões do orçamento para 2024. O Brasil vai ter que tirar dinheiro, não sabe se da onde, para cobrir o orçamento de mais de 156 bilhões para o ano que vem. Não sabemos como. É a crise. E aí alguém diz assim, é isso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Qual vai ser a resposta da igreja? Qual vai ser a resposta do discípulo de Deus? Vai crucificar alguém? Vai matar alguém? Vai ficar criticando na internet? Vai ficar dizendo, eu avisei, eu falei, não. A igreja dará uma? Diga a resposta. Diga assim, a igreja vai dar uma resposta como povo de Deus no ambiente de crise. Quem quer viver isso aqui? O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai falar isso aqui para nós, porque eles fizeram esse ajuntamento entre os irmãos, ofertas aos presbíteros e mandam pelas mãos de Barnabé e de Paulo. Paulo e Barnabé são coletores de ofertas nas igrejas para enviar para missões ou levar até as missões, estar dentro das missões. Igrejas que às vezes eram uma igreja com muitas limitações. Paulo fazia essa arrecadação e levava até esses lugares. Paulo fazia isso. Barnabé fazia isso. E é interessante porque o apóstolo Paulo assumiu o compromisso de não esquecer os pobres, ao ser enviado aos gentios. Efetivamente esforçou-se para cumprir. Olha o que está em Gálatas 2, 9 a 10. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, sinal de comunhão. Você percebe que Paulo tinha o desejo de cumprir a missão de Deus, por onde ele passava. Mas Paulo não visava só os pobres. Paulo visava todos, diga assim, todos. Porque se você ficar olhando para essa questão assim, não, nós temos que olhar só para os pobres. Cuidado com o espírito de Judas na sua vida. Cuidado. Para que esse exagero? Podemos vender esse com 300 denários e abençoar os pobres. Era ladrão. Roubava o dinheiro mesmo, as ofertas. Era Judas. Então, às vezes, a boca está dizendo uma coisa, mas as atitudes são completamente distintas. É interessante isso, porque Paulo aproveitava suas viagens para levantar ofertas destinadas aos pobres também da Judéia. As igrejas da Macedônia, irmãos, entenderam o apelo de Paulo. Então, o que Paulo está pregando? Para Corinto, igreja de Corinto. São essas duas cartas. Corinto era uma igreja o quê? Pobre? Não. Uma igreja rica. Pensa uma igreja rica, rica nos dons, rica em mistérios, rica em dinheiro, rica em gente. Era riquíssima, Corinto. Então eu posso pensar, por que que o apóstolo Paulo está descendo o tarrafo em cima das igrejas, ou da igreja de Corinto, e citando as igrejas da Macedônia? Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está colocando no telão os orçamentos das igrejas da Macedônia. Paulo está colocando no telão o coração das igrejas da Macedônia, e Paulo está colocando no telão o espírito de mesquinhez da igreja de Corinto. Olha, gente, nosso orçamento é tal. Temos lá 1 milhão. Estou aqui trabalhando. 1 milhão. As entradas são 5 milhões. Para missões a gente investe 100 reais. Mas ele se preocupa com tudo dentro do tempo. Então Paulo está mostrando assim, olha, vocês são até ricos, mas o espírito de escassez dominou a cabeça de vocês, vocês não têm visão. E Paulo está, ó, imagina Paulo pregando ali, meu Deus, deve sair crente Corinto até pela janela, descendo a borracha em cima. Só que Paulo não está só falando, Paulo fazia, Paulo semeava, e Paulo está trazendo testemunho das igrejas da Macedônia. Paulo está testemunho de uma igreja, para uma igreja que era rica, que destacava tudo na fé, conhecimento, dedicação, fazia tantas outras coisas. Mas Paulo não acha nessa igreja um coração generoso. Paulo tem dificuldade de enxergar nessa igreja, de Corinto, o espírito de generosidade, de semeadura fiel, sem interesse. os macedônios, irmãos, olha o que vai dizer o verso 7 do capítulo 8, 2 Coríntios. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destacam-se também neste privilégio de contribuir. Ele está falando das igrejas da Macedônia. Os macedônios tinham muitas aflições, foram perseguidos. Se você ler Atos 16, 20, Filipenses 1, 1 Tessalonicenses 1 e capítulo 2, você vai ver isso. Mas isso não foi impedimento para eles contribuírem com generosidade. A Bíblia diz que os bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes. Os macedônios não ofertaram porque eram ricos, mas apesar de serem pobres. Eles eram pobres, mas enriqueciam a muitos, não tinham mais, possuíam tudo. A expressão, irmãos, que tem aqui no texto profunda pobreza, significa, sabe o quê? Miséria absoluta. E descreve um mendigo que não tem coisa alguma, nem mesmo esperança de receber algo. Antes foram ricos, mas os romanos haviam tomado as posses das minas de ouro e prata e controlavam o país, deixando-os pobres. Os macedônios eram ricos. Alguém vem e oprime e vai deixar eles pobres. Um parênteses aqui. Você já ouviu isso em algum lugar? Os meus amigos aí já viram isso em algum lugar? Ao mesmo tempo que as cidades da Macedônia estavam empobrecidas, Corinto florescia financeiramente por causa do volume do comércio de seus portos. Alguém aqui viu recentemente a apresentação do jogador Messi nos Estados Unidos? Faz assim com a mão. Alguém viu aqui a casa de luxo do jogador Messi? Eu vi. Ele ainda não me convidou. Estou ligando para ele, que eu tenho umas missões aí para ele. Inocente, né? Ele, eu não, estou bem. Estou muito bem. Amém, irmãos? Aí eu fui ver a casa do Messi. Irmãos, o Brasil, o mundo parou na apresentação do jogador. Parou. Aí vem um time da Arábia e faz uma proposta para um jogador da França. 1 bilhão. Fala assim, 1 bilhão. 1 bilhãozinho só. E o camarada está de férias falando assim, quando eu voltar de férias eu vou optar. Uau. Que coisa é essa? Não é uma coisa estranha? Não é uma loucura? É uma loucura. Eu olho para esse quadro aqui e nós podemos olhar para uma igreja que florescia financeiramente. Os donos de comércios estavam na igreja de Corinto, irmãos, com grandes ofertas. Só que o coração era mau. Aí você pega a Karen hoje e traz a viúva. Foi a viúva. Não, foi a viúva. Foi a viúva, foi a viúva. E aí ela traz as moedas. E aí o contraponto são as moedas da viúva com o coração do jovem rico. Você tem que vender tudo e me siga. Você até conhece a lei. Você conhece a palavra. Mas tem que deixar tudo para lá. A viúva, a idosa, a vovó, entrega as moedas. Mas o jovem rico segura. Quem que elogiou aquela senhora que entregou as moedas? Quem que está sentado, Michael, olhando e falou assim, o seu coração é diferenciado. Quem que estava sentado com uma mulher lavando, com nardo puro, e Jesus dizendo assim, sua adoração é diferenciada. Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? Amém, irmãos? Irmão, nós vamos romper na lei da semeadura, porque nós vamos semear e nós vamos colher. Diga, quem semeia? Ceifa. Quem semeia, colhe. É um mandamento, é um princípio de Deus que não vai falhar. Porque ele disse, quando ele fala, ele cumpre. Por isso, irmãos, Paulo não rogou para que contribuíssem com os pobres da Judéia. Foram eles que rogaram a Paulo o privilégio de fazê-lo. Não precisa de termos aqui um pastor, um coach, um homem muito bem financeiramente para dizer isso para a igreja. Paulo não está dizendo assim, olha, tal, pá, e falando, não. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, Corinto, as igrejas da Macedônia vieram em cima de mim, quase me deram uma surra. Hã? Para quê? Para participar da semeadura dos santos. Tem alguém entendendo aqui? Paulo vai levantar o valor e entrega com fidelidade. Está lá em Atos 20 e Atos 25. Atos 24. Quando vemos a questão de ofertar, percebemos que o mundo traz um conceito errado. Mas que, infelizmente, muitas igrejas facilitaram esse entendimento errado e deturpado. E como igreja, precisamos entender o valor de ofertar. O princípio da generosidade é bíblico. Por isso, olha comigo aqui, nesse pedaço, bem objetivamente, a partir do verso 2, o contexto extremamente desafiador para as igrejas da Macedônia, a quais viviam, mas eles vão demonstrar marcas da generosidade, e essas marcas ficaram. Verso 2, acompanha comigo lá. Na NVI aqui, para mim, 2 Coríntios 8, 2. Eu estou na área aqui, eu quero ler na NVI, isso. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Meu irmão, o que é uma situação de tribulação? Problema. Tempo de dores. Tempo de caos. Nós vamos passar pela grande tribulação um dia. Estamos na tribulação. Vai vir a grande tribulação ainda, ou seja, vai piorar mais um pouquinho ainda. A grande alegria. Eles olhavam para a tribulação? Não, eles carregavam a alegria. Então, por eles viverem a alegria, existia o quê? Entre tribulação e extrema pobreza. Alegria. E depois, transbordamento em rica generosidade. O que marca a nossa vida nesse texto não são as tribulações, não é a extrema pobreza, foi a resposta que as igrejas deram quando havia tribulação e grande miséria. É a resposta que eu dou, é o que eu faço diante de um problema, é como eu reajo diante de uma crise, é como eu vou agir diante de uma grande situação, de um grande momento desafiador instalado, seja numa casa, seja numa rua, seja numa cidade, seja numa igreja. É a resposta. Coloca para mim, filhinha, daqui a pouco o verso 3. No mais severa tribulação, manifestar abundância de alegria. Anota isso se você puder. A tribulação não é uma barreira para sermos generosos, mas sim uma oportunidade de revelarmos nossa fidelidade a Deus com alegria. Tribulação não é barreira, não é problema, não é uma limitação para mim. Pelo contrário, é uma oportunidade para eu revelar generosidade. Isso tem a ver com o quê? Fidelidade a Deus com alegria. Se você for trazer, traga o que diz a Bíblia com alegria. Aí você já viu os vídeos dos africanos. Já viu isso? O pessoal lá. Né? O cara sai quase dando ali um mortal, helicóptero, voadora. Por quê? Porque ele quer entregar com alegria. É o jeito dele. E eu queria que fosse assim também aqui. Às vezes eu peço assim, Senhor, me leva para pregar nos africanos, eu quero só ver aquele negócio. Como é que é aquilo? Porque é uma coisa impressionante. E às vezes, irmão, a gente vem como se fosse um momento fúnebre. Por isso que a gente teve que colocar lá a música. Desde o início a gente faz assim na igreja. Música para cima, alegria. Os músicos estão ali, né, ajudando a gente. Mas às vezes a pessoa vem quase assim, ó. Só sabe como é que tá lá em casa. Será que pode pegar de novo? É uma guerra. Quantos momentos desafiadores você, sua família, a igreja de Cristo viveu, mas a igreja e a sua família nunca pararam? Será que no meio da tribulação, a igreja não foi chamada para dar respostas de fé hoje? Podemos olhar para a história e vermos os grandes feitos do Senhor, irmãos. Salmo 40, verso 5 está aí para isso. Ele vai revelar tudo o que é gerado por Deus em nós. No nosso interior tem um propósito. Por isso, a igreja vai semear nesse tempo de grande tribulação. Mas olha só que interessante, ele vai dizer profunda pobreza. Ele não diz só pobreza, ele diz profunda. Mas a marca que ficou foi a grande riqueza de sua generosidade. A resposta dos filhos de Deus diante das crises necessitam exceder em generosidade. Está vindo um caminhão de frente, crise. Qual vai ser a minha resposta diante desse caminhão vindo de frente? Generosidade excedida. Eu vou exceder, eu vou além disso. Eu não vou esperar isso chegar aqui e se instalar. Eu semeio antes, eu me antecipo, porque quando eu me antecipo, eu sei quem me governa. Então, às vezes, generosidade é trabalhado muito com uma questão assim, tranquila. Não, irmãos, a generosidade precisa ser uma disposição no nosso coração. É tão lindo de vermos a palavra de Deus mostrando isso. E eu poderia citar aqui N textos para você. Mas eu quero citar alguns, só para você ter ideia do poder da generosidade. Que vai dizer aqui em Provérbios 11, 24 e 25. Existe quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se eu semeio, multiplica. Se eu semeio, a colheita chega. De um jeito ou de outro, ela vai chegar. Porque Deus disse. E a riqueza que a gente pode ver também em Provérbios 19, 17. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. A Bíblia está cheia de textos assim, irmãos. Mas aqui nas igrejas da Macedônia, você percebe que, diante desse quadro, desse momento desafiador de pobreza, eles dão uma resposta de riqueza da sua generosidade. Não era uma riqueza em dinheiro, irmãos. Era riqueza na generosidade. Porque se você pensar primeiro no dinheiro, você trava. Mas se você tiver os Espírito, o princípio da generosidade, o que você tem pode ser duas moedas, você coloca, você semeia, você abençoa o outro e você fica como um radar procurando a quem você possa abençoar. Hoje eu vou pagar pizza para alguém, hoje eu vou levar para almoçar, hoje eu vou lá, hoje o meu sogro vai fazer um churrasco para mim, receba em nome de Jesus, João Brito Neto. Ele vai semear na minha vida. Você está entendendo isso? É bênção. E por isso nós temos que dar essa resposta. É interessante porque no verso 3, Paulo vai testemunhar. Deram tudo quanto podiam e até além do que? Ué, que conta é essa, Didi? Me ensina aí. Você que é fera em matemática. Deram o que tinha e até o que não tinha. Você já fez isso já? Ó, eu vou dar, eu tenho lá na minha conta 100 reais. Vou dar 100 reais. Aí, eu tenho mais alguma coisa na conta? O que eu tenho que fazer para te dar mais algum valor? Me ajuda aí. Hã? Um cheque especial. Tem gente que faz empréstimo, não é assim também? Funciona assim? Você já fez algum empréstimo na minha vida ou só eu só fiz empréstimo na minha vida? Irmão, sabe o que a igreja da Macedônia... Não tinha banco naquele tempo, não. Quando uma igreja, quando Deus escreveu isso aqui, é assim, ó, eles fizeram o que eles tinham e eles se comprometeram até o que ia entrar, ou que talvez entrasse. Nós batemos o martelo aqui em nome de Jesus. Vamos fechar esse mês, o mês fecha amanhã, dia 31 de julho. Segunda-feira vou conversar com o nosso tesoureiro e vamos ver quantas cadeiras a igreja já semeou. E pode ter lá a quantidade mínima, máxima ou total. O que tiver lá, nós vamos oficializar a compra das nossas cadeiras. Amém. Vamos esperar comprar 300 cadeiras, não, irmão. A gente vai semear, a gente, você vai ajudar, vamos fazer cantina e tudo mais, mas vamos ter aqui as nossas cadeiras logo. Diga amém por isso. Amém. E depois vamos para outros projetos, que está cheio de projeto aí, você não faz ideia. Os ministérios que vêm para cima de mim aí. Me ajuda, igreja, me ajuda. As igrejas da Macedônia foram generosas com ofertas extraordinárias, exageradas. A banda venha para cá, por favor. Faz um fundo aqui, Vinícius, para ficar mais doce. Essas igrejas entenderam que a obra de Deus não podia parar. E Deus era o dono dela. Então, tem pobreza, muita tribulação. Além das nossas respostas, nós vamos ofertar. E nós vamos além disso. E quando a gente fala de irmos além, eu lembrei aqui de Maria. Ela vai além da sua oferta. Ela não só prepara, mas ela compra o frasco, ela compra o nardo, ela coloca ali e Jesus chega. E ela, e aí eu te falei de Judas. Irmãos, se a igreja hoje for além das expectativas humanas, ela rompe. Ela rompe. Vamos colocar que nós estamos aqui hoje em 150 pessoas, 200 pessoas que sejam. Aí alguém pode olhar e falar assim, são só 200. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos midianitas tinham? Quanto tinham no povo de Deus contra os midianitas? Só 300. Um grande avivalista pediu, sabe o que, João? Senhor, dê-me 100 homens, eu abalo esse mundo. Não é quantidade, irmãos, é o nível do seu coração. Minha família foi... pastoreou boca de favela, uma igreja na boca de favela. Pai construiu um templo com a igreja, está lá até hoje, lindo, no meio da favela. Depois a gente vai para São João de Meriti, só tinha a fundação e as colunas. Diga assim, 9 meses, o bebê nasceu. A igreja ficou pronta em 9 meses, um granito no chão, granito na frente da igreja, está lá até hoje, um memorial. Está lá até hoje. Próxima obra, Alameda. A gente falava isso esses dias, ontem. Nosso casamento foi o último casamento no templo antigo da Alameda. Aí vem aqueles tratores e destrói tudo. Mas em menos de 5 anos, a igreja investiu mais de 6 milhões, com menos de 2 mil pessoas. Houve um tempo que a gente ficou na tenda, e não podia usar o som. Está aqui a Josil, o Celso, eram membros lá, nesse tempo desafiador. O pastor pregando visitante, e aí a pessoa aparecia na janela no prédio do lado e xingava a igreja. Xingava, cala a boca, seu isso e aquilo. Deserto. Mas Toninho está aqui. Foi naquele tempo que as crianças saíam correndo para semear. Foi naquele tempo que os líderes eram mais unidos. Foi naquele tempo que a igreja experimentou um avivamento exponencial. A igreja multiplicou. Sabe por quê? Porque houve semeadura no altar, irmãos. Numa tenda, um calor, um frio. Uma coisa difícil. Mas quem subia naquele altar tinha fé. E diz, esse aqui é o deserto, mas tem uma terra que manda leite e mel. Hoje eles estão lá, para a glória de Deus. porque vidas semearam, a oferta dos pequeninos fizeram com que aquela obra crescesse e expandisse. Não foi oferta de gente de governo, de gente milionária, não. Foi a oferta dos pequeninos. Os pequeninos. E aí você vê a igreja da Macedônia dizendo assim: a gente está suplicando insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Uma igreja chamada para a semeadura, ela entende que a generosidade não é um peso, mas um privilégio. Sabe, irmãos, esse tema mexe comigo, porque eu fui como uma igreja de Corinto um tempo. Eu roubava Deus. Eu não era dizimista. Quando, aliás, a Débora veio na minha vida como a segunda obra do Espírito Santo na minha vida. Mas eu era muito orgulhoso, eu não queria semear. Era calculista. Aí quando a empresa faliu, eu piorei. Porque fiquei com medo de não ter mais. Até o dia que eu entrei em uma crise, que eu vi uma pessoa e comecei a chorar quando eu vi aquela pessoa. E eu fui para o meu tempo de oração. Aquele tempo eu orava. E durante 3 horas orando, Deus falou assim: você já sabe o que você precisa fazer. E eu vi a pessoa de novo, eu começava a chorar. Depois da 5ª vez, eu peguei a chave do meu carro e dei na mão dele: toma, é teu. E ele começou a chorar. Eu falei assim: olha, Deus mandou te dar esse carro, tem uns 2, 3 meses aí. Eu não estou entendendo nada. Minha família tem 2 filhas, a gente vai ficar sem carro, escola e tal, mas eu não sei, Deus mandou dar, estou só obedecendo. Ele falou assim: você não sabe o que você está fazendo. O pai dele disse para ele que ele não ia casar, que ele não teria um bom emprego e que ele nunca teria um carro. Ele tinha um bom trabalho, ele tinha uma esposa e só faltava o carro. A gente não entende essas coisas. 10 dias depois, uma pessoa semeia na minha conta e eu compro um carro à vista. Porque você semear, você vai colher. O coração da igreja necessita estar no centro da vontade de Deus. Se isso for uma realidade, a igreja caminhará olhando fixamente para o Senhor. E aqui eu quero fechar com você. Pastor, o senhor disse aí que as igrejas da Macedônia deram respostas num ambiente de crise financeira. Deram. Muita. Nossa igreja não está passando crise financeira. Louvado seja Deus. Diga amém. Mas a gente pode ir além. Pode ir além. Quando a gente fala de lei de semeadura, a gente não pode olhar realidades. A gente tem que olhar a disposição do nosso coração. 1 Reis capítulo 17. Elias, ele traz uma palavra de Deus para a nação, dizendo que ia ficar sem chover 3 anos e meio. E Elias se apresenta, ele traz esse recado. Elias fica perto de um riacho, o riacho seca. E agora Deus fala assim: Elias, sai daqui, porque eu já ordenei a uma mulher, uma viúva, para te dar de alimento. Eu já ordenei. Diga assim: ordenou. Então Elias vai até a casa dela. Quando Elias chega lá, a mulher é viúva e pobre, pobre, pobre. E ele pede água para ela. Dá um pouco d'água. Quando ela está indo, ele vai assim: já aproveita e faz um bolo para mim e traz. Aí a mulher para. Assim, como assim? Eu só tenho refeição para mim e para o meu filho. A gente vai comer e a gente vai esperar a morte. Mas Elias diz assim: assim diz o Senhor, não vai faltar enquanto não chover. A chuva não cair, não vai faltar azeite na botija e nem farinha. Quem disse? Deus. Assim diz o Senhor. Mas primeiro, com o que você tem, faça para mim. Aí eu fico imaginando hoje os jornais. Pastor da Igreja Batista chega na casa de viúva e diz para ela fazer o bolo, que seria o último pedaço que ela ia comer e morrer, para ele. Eu estava preso. Estava ou não estava? Você me mandou embora da igreja. Só que não tinha a ver com a questão daquela mulher receber as coisas. Tinha a ver que para aquela mulher receber a multiplicação, ela precisava semear o que ela tinha. Então ela semeia. E depois que ela semeia, ou seja, ela abençoou o profeta. E o que é a figura do profeta na Bíblia? O profeta representava Deus, irmãos. Era a boca de Deus. Quando aquela pessoa semeou na vida de Elias, as botijas só pararam de se multiplicar quando a chuva caiu sobre a terra. 3 anos e meio sem chuva. Durante 3 anos, pelo menos, aquela botija de azeite, de farinha, não secou mais. Um pedaço de bolo multiplicou em 3 anos de colheita. Não precisou plantar. Brotava da vasilha. Não tinha terra boa, não tinha plantação, não tinha colheita na terra, mas tinha colheita da semeadura que ela fez na vida do profeta. E sabe, são nesses dias que nós temos que pedir para o Espírito governar nossa mente, porque eu sou pastor pregando isso, e tem um monte de sem vergonha falando isso para se aproveitar para ele. Só que eu não faço isso para você fazer para mim, por uma questão de pregação do João. Eu faço isso para que você e eu juntos sejamos abençoados como povo de Deus. Então, eu queria te fazer um convite nessa manhã. Fique de pé no seu lugar. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E eu tenho feito uma oração a Deus por algo sobre essa igreja. No tempo certo eu vou falar. Eu falei assim: Senhor, nós precisamos ir além como povo de Deus. Irmãos, a minha família está conhecedora disso. Ela é conhecedora disso. O meu carro, a minha casa, os meus bens, tem nada a ver com a gente mais. Se Deus pedir meu carro hoje, é dele. Se Deus pedir a minha casa hoje, é dele. O que eu tenho, o que eu sou, eu já entendi. Porque eu sei de onde que ele me tirou. Eu sei o esgoto que eu estava. Eu sei a destruição que eu poderia causar por ter uma família. Pela minha imaturidade, pela minha mente dividida. Mas Deus me deu um caráter. Deus me deu uma casa, Deus me deu uma família, Deus me deu ministério. Tudo isso veio só depois que eu ofertei o meu coração e saí daquele ambiente que Deus não me queria, de rejeitar oferta, de rejeitar semeadura, de rejeitar uma vida no altar do Senhor. Quando eu abri mão disso, a multiplicação do azeite não para na minha vida. Não para. E eu não sou um pastor que tem lá minha poupança, não. Eu sou um pastor que vive consciente. Abençoamos pessoas. Semeamos em pessoas. Semeamos na igreja. E não fazemos isso por bajulação. Fazemos isso porque é um princípio. Então, pastor, tem uma crise com dízimo. Conserte-se com Deus. Pastor, eu tenho crise em ofertar na vida do outro. Conserte-se com Deus. Eu tenho crise, pastor, com esse negócio de dinheiro. Venha procurar, vamos conversar sobre isso. Mas não abra mão da lei da semeadura. Porque o que você semear, você colherá. Nessa manhã eu queria, em nome de Jesus, você se sente chamado hoje a ser um semeador na sua vida, na sua casa, nessa casa aqui? Sente-se chamado a semear? Eu queria que você, em nome de Jesus, saísse do seu lugar e viesse para cá. A gente vai orar aqui no altar. Porque semente é dada por Deus. É a palavra. Agora, ele não somente lança a semente, mas Ele dá o pão para você. O pão você pode comer durante o dia. Ele que dá. Mas você precisa o quê? Entender o quê? Que a semente você não pode comer. Você recebe o direito de comer o pão. É o alimento do dia. Mas Ele coloca lá a semente. Você faz o quê com ela? Sabe o que aquela viúva fez naquele dia? Ela não comeu a semente, que era a sua última refeição. Ela lançou a semente. E aí, ela colheu. Amém. Quem está aí não quer semear, não? Quer? Vem para cá. Venham. Tenha vergonha, não. É um chamado à semeadura. Não é um chamado para você pegar nada agora de dinheiro e colocar no dono. Não é isso, não. Você quer ter esse despertamento de Deus na sua vida, em você ser um agente de Deus? É isso. Glória a Deus. Senhor, nós temos aqui a nossa família espiritual. Eu sou prova viva de tantos milagres que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, nos meus pais, nos meus sogros, amigos, membros. Tantos testemunhos gloriosos. Mas hoje, nós estamos sendo encorajados a vivermos dentro desse chamado da semeadura. E olharmos para as igrejas da Macedônia e vermos que elas deixaram marcas. Elas deram respostas fora do esperado, humanamente falando. Porque os olhos dessas igrejas estavam estabelecidos no Senhor. E elas deixaram marcas no tempo da fome, da crise. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, a igreja vai semear aqui nessa casa com fidelidade total. Mas essa igreja vai semear nos hospitais, ela vai semear nos asilos, ela vai semear nas escolas, ela vai semear, Pai, nos lugares cujos depósitos estão vazios, mas vão ficar cheios. Os celeiros vão voltar a ficar cheios devido às semeaduras diante do Senhor. Por isso, nos use nesses dias. Nós temos sonhos, temos projetos, mas antes, Pai, nós queremos tocar o teu coração como igreja e sermos semeadores, semear paz, semear alegria, semear mansidão, semear nossos bens, semear nossa casa, semear no serviço, semear com obediência, semeadura completa, porque somos teus e o Senhor é nosso. Por isso, Pai, abençoe cada coração que está aqui nessa manhã. Que o Senhor derrame a multiplicação da graça, do amor, da generosidade sobre a vida dos teus filhos. É assim que cremos, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.